E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 23. Eu sou o seu host, Jeff, e hoje eu estou com o Mário.
Oi.
E com alguém que nos abandonou por muito tempo, o Gilmão.
Vai, não foi tanto tempo assim. Foi umas 3 semanas, acho.
Foi sim, porque eu tava com saudade de você, porque tava difícil as leituras.
Ah, eu ouvi você dando uns tapas no Lucas. Eu fiquei ouvindo os podcasts, saiba disso.
Então é muito treino, né, para ler, né, João? Não é assim que
Não,
funciona.
realmente, eu tive que ser alfabetizado lá na primeira série, foi difícil.
Bom, e aí, para começar, você tem alguma história para contar? Eu não tenho nada, porque se eu falar, eu vou falar coisa repetida, que eu vou fazer minha festinha de casamento de novo, mas, no karaokê.
Ah, vai ser no
Esse é o
karaokê
tema
agora?
para falar. Vai ser a minha festa de casamento, a que eu queria.
Tudo bem. Karaokê tá aberto aí, Jeff?
Depende da cidade. Na minha,
Ah.
tá. Aliás, deixa bem claro que aqui não tem Covid. Não
Não
existe.
tem, não tem, não
Não,
existe.
não tem. Não, não tem.
Tudo bem,
Não
tudo
tem.
bem. O governo gosta que gosta muito dessa posição sua, inclusive.
Gosto. Assim, Tóquio ainda tá em estado de alerta, mas o resto tá tudo normal. Não tem essa. Não tem mais essa precaução. Tá tudo aberto e tá tudo funcionando.
Mas deixa eu ver alguma coisa que aconteceu na minha semana. Ó, eu só tenho para reclamar que para quem não sabe, eu não precisava dessa satisfação também, mas eu não estava vindo porque eu estava fazendo coisa da faculdade, porque minha faculdade está meio que em final de semestre há um mês já, entre aspas. E, mano, pelo amor de Deus, o bagulho parece que nunca acaba, velho. Eu termino de fazer um bagulho depois de 3, 4, 5, 6 horas fazendo coisa, e olha e fala, ah, acabou de lançar mais coisa virtual. Mano. Ensino à distância, os professores não sabem se controlar. Pelo menos eu tenho um específico que não sabe se controlar.
Ah, você tá criando fibra, cara. É que nem falam, né? Depois você vai sair parrudão e inteligentão desse processo, você talvez agradeça.
Se eu sair vivo, talvez seja um ponto positivo.
Minha nossa. Nossa senhora.
Nossa, mano. Não dá,
Mas
não
não é
dá.
você que tá procrastinando, não, né, João?
Então, não. Porque eu tô jogando muito menos do que eu gostaria. É aquela coisa, sempre muito mais do que eu deveria e muito menos do que eu gostaria. Tipo, Xenoblade, que falaram que eu tava jogando Xenoblade, eu não marquei nem 5 horas, ali marquei no Switch 5 horas lá. Então,
Nossa.
tipo, eu não fiz nada no Xenoblade 1. Mano, mas assim, eu tô programando. Puta que me pariu, velho. O dia todo vendo videoaula dessa porra. Nossa, que inferno, velho. Que inferno. Eu vou sair um mestre da programação web. Vocês vão ver, não pede pra me esperar. Eu vou escrever uma linha de código e acabo com o Estação 64 sem querer.
O que eu queria comentar é que esses dias eu ando tendo. Bom, o meu sono tá completamente desregulado, né? Isso é óbvio. Mas a maioria dos dias em que o meu sono tá desregulado, tipo 3, 4 da manhã, eu sinto uma vontade absurda de comer doce. Porque, obviamente, como eu tô com falta de energia, né? Porque meu sono tá desregulado, eu quero comer alguma coisa. E esses dias eu
Peraí,
acho que eu abri uma.
Mário. Como é que é a história? É falta de energia? Sono desregulado, falta de energia, você tem que comer alguma coisa?
É, porque assim, isso é teoricamente, eu sou horrível para descrever esse tipo de coisa, não é da minha área de estudo biologia, sempre fui ruim, mas eu suponho que, como eu não esteja dormindo bem, meu sono profundo não tá atingindo as horas devidas, esse tipo de coisa. Aliás, meu sono tá bem picado, tá? Eu tento compensar, ele ao longo do dia, assim, de alguma forma. Mas como eu não tô dormindo bem, eu me sinto mais cansado. Como eu me sinto mais cansado, eu sinto mais vontade de comer doce ou coisa parecida para me dar mais energia.
Será
Não
que
sei se faz
você não é
sentido.
só estresse e você caga o estresse em doce?
Pode ser, ou pode ser só minha compulsão alimentar básica também.
Então, porque senão eu ia falar que eu tô cansado todo dia, o que é mentira.
Porque você come muito doce, é isso?
Eu preciso parar com isso. Mas vamos lá.
E meu
Não, eu.
braço diz que eu tenho energia de sobra, então eu acho que não tá valendo, porque eu
Meu
também
Deus.
tô comendo bastante doce.
Desculpa interromper aí, termina aí, Mário.
Não, isso aí é. Então, no meu caso, esses dias eu abri uma lata de leite condensado e foi inteira, assim. E, nossa, o arrependimento
Caralho, mano.
bateu na. É, foi foda. O arrependimento bateu
Mano,
na
você
hora.
bebeu leite condensado?
Ah, você nunca
Tipo.
fez isso? É tipo doce, assim. Você pega uma colher e vou comendo,
Eu
tomando.
faço, mas uma lata não dá, não, velho. Isso é demais, velho.
Nossa, é.
Ah, eu não consigo nem fazer com leite condensado isso, velho, que eu acho muito doce.
Então, pra vocês verem a situação.
Mas vai bebendo água? Qual é seu parceiro nesse crime?
Toma metade, bebe um pouco de água porque você tá se fudendo lá com doce, você guarda o leite condensado, deita na cama, depois reflete um pouco e fala, mano, já abri metade, vai, o que é mais a outra metade? E aí você arregaça, depois você volta a deitar se sentindo merda. No outro dia você vai tentar correr e lembra que tem pandemia e não pode correr e você fica se sentindo mais culpado ainda por tudo. É esse o processo.
Caraca, mano. Eu faço isso ficar de bombom. Então...
É, depois que você abrir a lata de leite condensado, vai dormir, vai. Deixa aberto.
Deixa o cachorro lá.
Cachorro do loucão, né? Das Doras que toma leite condensado.
É, mata a saúde do cachorro. Droga, não podia falar isso. Enfim. Vamos aí, Jumon. Tá pronto?
Tá, não tô pronto, porque nesse meio tempo eu só vejo código, eu não sei mais ler. Mas vou tentar retomar aqui. Deixa eu ver. Eu vou começar lendo os comentários do Karaokê 64, que eu acho que esse é o padrão que o Lucas tentou pegar. Então eu vou manter o padrão que o Lucas tentou pegar meu. O primeiro comentário é do Lucas Trebit. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer as palavras de carinho de vocês e dos ouvintes sobre minha situação. Pode parecer pouco, mas ouvir conselhos e palavras de força me ajudam muito a seguir no dia a dia e ter mais clareza para decisões no futuro. De coração, obrigado.
A gente fosse feliz com você compartilhando sua história, né? Inclusive, ouvintes, façam mais disso pra gente discutir mais. Eu achei legal também o envolvimento de todos os ouvintes, né? Não de todos, mas da galera que comentou dando forças aí, né? Ou compartilhando suas próprias situações. Eu acho legal isso.
Um podcast motivacional. Fala, Jeff.
O negócio tá tão bom, aí eu já me estraga, né? Motivacional dá uma conotação tão ruim, velho. Pelo menos eu
penso. Tá bom, desculpa, Jeff, desculpa. Eu vim aqui só pra isso, só pra estragar.
É porque você, a gente tem histórico, o Jefferson, de coisas motivacionais relacionadas a curso de liderança, esse tipo de coisa.
Mas saiba que o Michael Jordan não desistiu. E nem o Einstein. Então...
e nem Steve Jobs.
Nem Steve Jobs, nem todos esses caras aí, um em um milhão.
Você não sabe como isso afeta a gente negativamente, Jefferson.
Eu não consigo mais ser positivo na minha vida por causa disso, vou dar essa desculpa.
Eu não consigo mais ver gente em situação de privilégio falando sobre coisas de liderança e sobre meritocracia, então vai tomar no cu tudo isso.
Vamos lá, continuar esse curso de liderança. De coração, obrigado. Para que não temos mais de ter que ficar especificando os Lucas citados ou pensar em aparecer com o codinome nas próximas semanas. eu dei essa dica para ele colocar um nickzinho.
Ô, Jamon, tira a nossa dúvida. O amigo que ele tava comentando era você?
Provavelmente, sou eu. Não sei, eu que apresentei o podcast, então talvez seja eu. Vou deixar nesse mistério aí também. Ele pode ter outro amigo chamado Jamon também.
É que ele não comentou o nome.
Então pode ser que ele tenha outro amigo. Talvez, não sei. Eu vou deixar esse mistério.
Ele só tem um amigo, só.
Pode ser? Eu não sei de nada.
Eu acho que agora a gente nunca vai mais saber, porque ele vai ser politicamente educado de não citar, né? Mas tudo bem.
Segundo, vou comentar um pouco dos três casts da semana de uma vez para me facilitar. Ixi. Sobre o Final Fantasy VII, confesso que rushei a versão antiga, mas me peguei abalado na cena clássica da morte da spoiler.
Não é spoiler, pode falar.
Não é spoiler porque a Aerith morrer tá na capa da revista lá de 97 quando o jogo lançou. Então não tem problema não, a Aerith morre, gente. Só não sei se vai continuar, não vai morrer nesse remake, né? Gostei muito dos comentários do cast e fiquei com vontade de jogar. Acabei não comprando o remake, pois não quero sentir o abalo novamente. Na opinião de vocês, vale a pena investir? Pergunto porque tem o mesmo receio que foi comentado no cast, desta saga acabar virando uma sequência de 4 jogos ou mais. Eu não tenho esse receio porque eu sei que vai ser isso.
Assim, a gente, que nem eu chutei no podcast, eu chuto uns 3 episódios, assim, mas o problema é que os 3 episódios vão ser muito espaçados.
Eu não... Papá.
Se a experiência é boa, não vale a pena?
Divertido? Não sei.
É que assim, por exemplo, com Kingdom Hearts, vai. Isso aconteceu com ele, eles passaram a saga e colocaram em 3 episódios. E apesar de ser divertido, essa demora, assim, pro lançamento de um jogo ou outro, assim, entre um jogo ou outro, é muito complicado, sabe? É, sei lá, eu gostaria que tivesse a experiência única de um jogo inteiro.
Então, o Kingdom Hearts eu acho mais complicado, porque Kingdom Hearts meio que ele tá muito desencaixado. Esse aí você já tem a história inteira,
uhum,
e você só separou a história inteira que todo mundo conhece. É por isso que eu acho, assim, porque ela é pensada inicialmente, eu não sei, eu não joguei o remake, fica o adendo. É, eles têm que pegar a história inteira e separar em 3 ou 4 arcos que tem começo, meio e fim.
Uhum.
Né? Porque tem que ser 4 jogos de, e tem que ter toda essa, o estilo narrativo, ter a introdução, ter o clímax e cair. Que o jogo original ele não tinha, porque ele era pensado como ser um jogo só, né? Era um grande épicozinho. Então, mas só que a parte da... Não precisa se sentir mal sobre a parte da Aerith, porque até onde eu sei, ela não vai morrer nesse jogo, porque esse jogo não acaba antes deles saírem da, acaba eles saindo da cidade, né? Então, tem um chãozinho ainda pra ela morrer.
É, exatamente. Esse jogo, esse primeiro jogo, ele não tem a morte da Aerith. Pode ficar tranquilo.
E eu acho que talvez o final do próximo jogo tenha. Que eu vou chutar uns 4, 5 jogos nessa série, sinceramente.
Qualquer coisa, você compra as partes que você gostar. Você compra 1, 3 e o 5. Olha que divertido.
Eu não duvido que tenha gente que fala, ó, esse CD aqui você pode skipar. Esse não importa.
Esse CD é o CD do YouTube, né? Aí entendi.
Esse é o CD do YouTube, é ótimo. É, cadê? Continuando aqui. Achei engraçada a mistura de estudar e jogar Animal Crossing. Diversas vezes eu estou vendo lives aleatórias na internet, coloco meu Switch ao lado do PC, apoiado e fico jogando Animal Crossing ouvindo os conteúdos das lives. Como já comentei em outros caches, por mais que Animal Crossing tenha essas chatices, lentidões de menu e afins, atualmente sou bem... Cadê? Sou bem defensor do jogo. Sou bem defensor do jogo, pois acho que ele atende ao que propõe. As 2 semanas atrás tive um clique da vida que deveria derrubar minha ilha inteira, que estava praticamente lotada e que tudo era possível. E assim eu fiz. Demorou 1 semana para tirar tudo e mudar os terrenos. E 1 semana para refazer 25% da ilha. Jogando em média de 5 a 6 horas por dia. Sigo na luta, mas estou bem feliz como está ficando. Ó, eu... Eu não consigo jogar essa coisa assim. Eu não consigo... Se eu derrubar aquela ilha, eu nunca mais entro.
É complicado, né? Atende ao que ele propõe. O que ele propõe é uma proposta ruim, né? Tipo, demora demais as coisas. Eu não sei. Se pra ele é relaxante, que bom. É muito bom pra ele, né? Mas acho que a minha opinião é que é muito mais frustrante do que relaxante.
A minha única frustração é item quebrando, atualmente. Quebra e eu começo a agonizar a minha existência, mas tirando o item quebrando, o jogo é relaxante. Só não faz muito sentido. É, falando um pouco sobre a DLC de Pokémon, estou muito ansioso, fazendo contagem regressiva dia após dia. Coincidentemente, me peguei jogando jogos antigos da franquia essas últimas semanas e me surpreendi em como Sword and Shield tem inovações que estão na frente das gerações antigas. Posso parecer otimista demais, mas tenho a esperança que as DLCs complemente o que falta no jogo. Principalmente no lado competitivo, que é o que eu mais gosto de me aprimorar.
Nossa, para... Bom, é legal ver gente gostando competitivo ainda. Eu também tô bastante na expectativa, apesar de que eu ainda tô jogando Xenoblade. E eu com certeza não vou terminar Xenoblade até a DLC ser lançada, então eu vou parar Xenoblade no meio, começar a DLC de Pokémon e só vou voltar pra Xenoblade quando eu terminar a DLC, né? Ou talvez...
Deve dar umas 2 horas depois.
Umas 5, umas 10, não sei. Do jeito que eu tô bridando Bulbasaur, pode ser que eu fique bridando Bulbasaur e volte pra jogar Xenoblade depois de 2 semanas, sei lá.
Já teve alguma DLC que vocês fizeram que nem o ouvinte? Fazer contagem regressiva, tipo, sei lá, esperar muito pra uma DLC? Eu acho que eu não tenho esse sentimento, assim, com nenhuma DLC.
Ó, o Joker no Smash, eu tava ansioso. Vou falar isso. Assim, acho que todos os personagens do Smash, inclusive atualmente esperando personagem de ARMS, eu não tô contando os dias porque o Sakurai me priva disso, né? Não fala nada a respeito. Mas eu gosto de cada personagem novo no Smash. Ver as músicas, ver o mapa, então eu tenho bastante isso com o Smash. Pokémon eu tô bem tranquilo, eu quero ver todos os Pokémon, e aí começar a chorar porque tem que montar mais time lá no competitivo, ter mais opções assim, ter que bridar muito mais coisa. E pra fechar a pergunta do Doce, o Mario nunca teve uma DLC?
Acho que não.
Tá bom. Pra fechar a pergunta do Doce, eu sou um chocolatra nato. Já passei uma época em que comia 300 gramas de chocolate todo pós-almoço. 300 gramas é muito? Não sei.
É bastante.
Quanto que é uma barra?
É entre 150 e 180.
Tá, então é bastante.
É bastante.
Oh, e 300 gramas é um ovo de chocolate grande, cara. Não, não, não é gigante. O gigante é 500 gramas, mas um grande, assim, padrão é. Normalmente é 225. 300 gramas é bastante coisa.
Caralho, é chocolate pra caralho.
É. Por dia.
Nossa, é, mano. Cara, tá bem.
Oh,
Fiquei.
os ambulantes que vendem chocolate no trem agradecem.
Ah, é, pode ser, pode ser. Fiquei. Depende do chocolate, não vale a pena comer 300 gramas, convenhamos. Esses aí de trem não tem nem gosto, mas de chocolate.
Eu não sei, de vez em quando tinha Choquito, aí eu comprava.
Aquele choquito vencido da hora, né?
Então, mano, sobre essas coisas de chocolate de trem, a primeira, acho que foi a única vez que eu comprei, não sei se foi a única. Eu comprei a Kit Kat no trem, né? O cara tava vendendo Kit Kat R$ 2, acho que eram 5. Falei, não, mano, me dá aí. Aí eu comprei, velho. Mano, mas aquilo foi o pior Kit Kat que eu já comi. Tipo, não tinha gosto de nada. Aí eu fiquei, nossa, mas Kit Kat era ruinzinho assim. Aí eu comprei numa padaria. Aí eu comi, que aí é, tipo, sei lá, R$ 10, metade, assim. Aí eu comprei uma na padaria e, puta, Kit Kat maravilhoso, é aquele que tava zoado pra caramba. Então, eu só vou
É.
negar esses chocolates aí.
O que eu sei que acontece desse modelo de negócio é que essas fábricas que vendem chocolate, quando eles estão com estoque que vai vencer, sabe? Ou já tá com uma marca que vai vencer, eles distribuem a preço de água ou de graça. Eu não sei se é de graça, véio, mas aí eles dão pra galera ganhar ambulante no trem, assim. Então eu acho que
Sim.
acontece que, como ele tá praticamente vencido, assim, tá sem gosto mesmo.
Pode ser.
Eu não diria nem só o vencido, mas também o transporte, né? Porque se ficar lá com aquele negócio andando no meio do trem, acho que não, sei lá, a inversão de temperatura também não faz bem pro chocolate.
É, você zoou a criança.
O que eu fico puto, sei lá, faz muito tempo que eu não ando de transporte público por causa da pandemia e tal. Mas eu lembro que uma vez o cara tava vendendo, sei lá, Prestige a R$ 1. E a mulher vai lá e dá R$ 10, sabe, de cara e enche a mão, assim, sabe? A alegria da felicidade, pegar 10, 15 choquitos e enfiar na bolsa. Mano,
Ah, mas isso é legal, pô. Isso é mó legal.
sei lá, sabe? É a ganância também. É, tipo, como o cara tá vendendo a R$ 1, 50 centavos, e encher a mão, assim, enfiar na
Você tá
bolsa.
no meio do transporte público. Você tem que ter alguma pequena felicidade, velho. Essa é a sua pequena felicidade.
Mesmo que seja, tipo, no chocolate que vai te dar dor de barriga daqui, sei lá, 2 segundos.
Sim, com certeza. Mano, eu fico bolado com a galera que, tipo, pega, sei lá, aquelas comidas de. Aquele chocolate. Chocolate não, salgadinho de porco, vai lá, abre já no trem e começa a comer. Mano, se eu fizesse isso, eu saía na próxima estação e ter que cagar, velho. Não dava, não ia, dá pra segurar. E. Vai, vou continuar aqui. Fiquei muito tendencioso para. Sobre o doce favorito, fiquei muito tendencioso para a torta holandesa, que gosto muito. Mas acho que é um doce que se chama Joffre. É como se fosse um canudo inteiro de chocolate com recheio trufado que se encontra no Bom Retiro em São Paulo. Me remete muito à minha infância e tem um apego emocional. Se ele não existisse, seria a torta holandesa. Seria Tim torta holandesa. Muito obrigado e boa semana a todos. Ó, e ele citou aqui, eu não conheço esse Joffre, então.
É, né,
Eu que sou da
eu acho
região
que
não vou saber.
o Joffre, eu acho que ele é mais grosso, né, do que só um canudinho, né? Se for só o canudinho, tem marca industrializada, você compra no supermercado. Mas acho que o Joffre, ele é mais um charuto mesmo.
Eu só tô vendo que ele é um pugilista.
O seu amigo.
Eu não tenho a menor ideia do que é isso.
Não, o Éder Joffre. Eu vou jogar Joffre no Google e não, só veio falar de pugilista.
É assim, o Jefferson, sabe aqueles canudos que vem, tipo, vem
Mas
no
o re...
Top Sunday, vem Sunday sorvete.
Ah, tá. Ah.
Então, você
Mas o
bota
recheio é o
recheio, né?
quê?
É
É
de chocolate
chocolate, né?
trufado, é avelã, esse tipo de coisa.
Eu não sei o que é chocolate trufado, gente.
Avelã, você pode colocar avelã aí no meio.
Não sei, eu só lembro daqueles canudinhos com doce de leite, velho.
Você tira de doce de leite e bota chocolate. Mas não é. Por exemplo, tem o Loop. O Loop não é um canudinho ele é um canudinho com recheio de chocolate ou doce de leite. Mas esse que ele tá comentando, ele é mais trufado. O chocolate é mais cremoso. Parece que eu sou meio um sommelier de doce, assim. Eu sou meio escroto com isso. Mas se eu não me engano, esse Joffre, ele ainda é mais grosso. Ele é meio com charuto mesmo.
Eu não sei o que é isso aí e eu não gosto de torta holandesa.
Eu acho meio superestimado também. Eu prefiro torta de limão.
Nossa, eu percebo como eu não sei comer nada, né, aparentemente, porque eu não como quase nada dessas coisas. Então. Eu não sei o gosto
Sei lá,
das coisas.
eu prefiro torta de banana do Mac. Aliás, eu tenho saudade disso no Brasil. Aqui no Japão é muito ruim.
Aquela quentinha?
É.
Aquela quentinha é boa, só tem que tomar cuidado pra não queimar. Se queimar. Aquilo é bom mesmo. Aquilo é bom. A de maçã é boa também. Tem
Nossa,
receita.
Aqui no Japão.
Aí no Japão o quê?
O tamanho da torta de banana é metade.
Aham. Uhum.
Da do Brasil. E nem tem aquele caldinho pra, tipo, queimar a língua.
Ah, não dá. Eu já falei que tá errado.
Não tem o caldinho para queimar a língua, é bom, né?
É a função dele, é só pra queimar a língua. O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Eu entendo o ponto que o Jeff disse sobre todo o ancestral... Pera. Eu entendo o ponto que o Jeff disse sobre que todo ancestral animal é ou um dia foi selvagem. Eu não me alimento de animais, mas tenho animais domésticos em casa. 2 cães e 1 gato. Todos eles tirados da rua. Não concordo como a sociedade lucra escravizando os animais. Mas, infelizmente, muitos animais já estão domesticados e o mínimo que podemos fazer é tentar dar uma vida digna para esses animais. Também entendo que games é só diversão. Mas se colocarmos uma analogia com racismo, racismo em games seria aceitável? Então, por que o posicionamento de animais selvagens em games pode ser aceitável? O aprisionamento, nossa, eu não sei o que eu li. Então, por que o aprisionamento de animais selvagens em games pode ser aceitável? A grande maioria das pessoas que não vai replicar o que faz dos games na vida, mas sempre vai ter aqueles que depois de ter uma arara azul em um game, pode querer ter um animal desses em casa.
Será que isso aconteceria?
Calma, deixa eu ir eu tenho que... Tô pensando toda na lógica que teve aqui. Mas... Eu concordo. Tipo, não é bom você ter um jogo pra pets, animais silvestres.
É, a gente falou sobre isso. Tem um leão, tem uma águia.
É que acho que o ponto é assim, eu não gosto de animais, mas se eu gostasse, eu entendo que animais deveriam ser livres. Não importa, sei lá, tipo, acho que pra mim, eu me sentiria mal tendo um animal em casa. Porque se eu tivesse um animal em casa, significa que eu tô privando ele da liberdade. Ah, mas ele tá acostumado, tá, pode ser, mas um dia não foi assim. Entendeu? Então, eu acho que se eu gostasse de animais, eu tentaria, sei lá, tentar deixar ele num lugar onde ele poderia recuperar as características dele de animal. Então, eu não gostaria, assim, eu acho errado. Por exemplo, quando você coloca um passarinho numa gaiola, é muito triste, porque ele não consegue voar, né?
Sim.
Mas aí o problema é o tamanho da gaiola. Pra mim, você colocar um cachorro dentro de casa, você, tipo, tá tirando a liberdade. Quantas vezes você não vê, tipo... Um cachorro esperando o dono pra sair. Por quê? Porque ele quer passear, desgraça. Só que não, ele fica dentro de casa.
Então, é que, tipo, nesses dois casos, eu acho que o problema daí é que a merda... Já, dois casos do que eu digo, pássaro e... Porque eu sou um dono de pássaro, né? Então eu sempre vou estar defendendo esse lado. E animal, essas coisas, é que a merda já tá feita. Tipo, quando você pegou um passarinho que tá na gaiola, ele já tá na gaiola. Você soltar ele, a única coisa que você vai fazer é fazer ele morrer, é basicamente. Você joga ele pra ele ser atropelado, ou senão pra ele tentar falar com o gato mata ele, ou senão pra qualquer coisa ele morre, né? É basicamente isso. Porque ele não sabe sobreviver, ele não é um pombo pra saber sobreviver na rua. E nem pombo sobrevive tão bem assim, mas sobrevive melhor que a gente. E gato e cachorro já foi, assim. Gato e cachorro é até pior porque você teve anos e anos de DNA ali mudado do bicho, que se você jogar a porra do teu cachorro do jeito que ele tá lá no meio da selva, ele vai morrer. Ele vai ser comido, esse bicho. Ele é retardado?
Tá, tudo bem, então, assim, mas tipo, se você tiver uma opção, eu concordo com você, se você tiver uma opção, tenta, sei lá, fazer ele se readaptar. Se você não tiver, cuida os que estão assim, sei lá, dá uma vida digna e deixa por isso mesmo, sabe?
Uhum. Mas eu acho que
ponto. Não faz eles procriarem, sabe? Tipo, pra você continuar com essa aspas, escravidão. Tipo, deixa, sei lá, tenta fazer criar um modelo de uma readaptação pra gente não interferir. É tipo, é não incentivar a ter coisas em casa. É só isso. Tipo, eu pensaria desse jeito.
Ah, eu não sei, Gerson, porque assim, eu no meu ponto de vista eu tenho cachorro, né? De acordo com teoria da evolução de Darwin, eu não sou biólogo, eu tô longe de ter uma referência científica na parte de biologia, porque eu sempre fui péssimo também nessa disciplina, mas é, na teoria da evolução, as espécies elas vão evoluindo conforme o tempo, e a que prevalece é a que se adapta melhor ao ambiente, né? Então, teoricamente, as raças, o cachorro doméstico, o gato doméstico que a gente teve hoje, é porque passou por uma série de evoluções, uma série de adaptações no ambiente, e só elas conseguiram sobreviver. Logo, teoricamente, não sei, estou chutando aqui, os animais domésticos conseguiram sobreviver porque eles sobreviveram próximos aos seres humanos, ou coisa parecida. Aí eu já não faço a menor ideia, mas eu estou junto com o Jumon que o meu cachorro, ele, por exemplo, ele não sobreviveria sozinho, ele depende de ter gente por perto, né? E a gente, que nem você falou, a gente faz o máximo possível para dar uma vida digna para ele. Eu também concordo, assim, eu concordo entre aspas na questão da procriação, porque acho que procriar faz parte do processo de natural, assim, não que você esteja forçando a procriação, uma criação de uma raça ou coisa parecida, mas também faz parte do processo natural. Castrar seria a parte indigna de acordo com o que você está falando, assim, porque aí seria o inverso do que você está fazendo com tipo, um cachorro de privar ele dos sentimentos do processo natural ou das coisas que ele tem que fazer naturalmente, né?
É que aí você entra no problema que, tipo, você fala, assim, se o cachorro, se você pegar e castrar o bicho, ele não... Você tem que, na verdade, a minha opinião é bem forte, você tem que castrar a porra do bicho, você não vai cuidar, se você não tem nenhuma ideia de cuidar do bicho, porque aí vira uma questão de você não quer abandonar os filhos dele. Então, você não quer, tipo, você não vai pegar e doar os filhos dele ou jogar a porra dos filhos dele na rua, né? E nem vender os filhos dele. Então é importante castrar, porque também o bicho ele fica mais calmo, né? Ele não vai ter todo aquele ciclo de eu quero transar, então vou ficar agressivo, não sei o quê, eu não quero transar. Então, transar eu acho que na nossa sociedade, porque o bicho ele tá inserido na nossa sociedade, você é meio que um dever social que você tem pra se castrar o bicho se você não vai cuidar dos filhos dele.
Uhum.
Se você não tem essa... Mas, assim, o que você poderia fazer é pegar e jogar todos os filhos dele na porra da floresta e aí falar assim, mano, agora sobrevive quem puder aí. Aí joga ele no meio natural.
Aí você castra, aí depois aqui tem gente que corta as vocais pra ele não latir alto. Aí você acaba estragando o bicho pra ele ser do modelo que você necessita.
Não, mas castrar... castrar é mais um negócio do tipo, não quero que as próximas gerações sofram sofram a minha falta de cuidados com ele, que eu não vou ficar olhando
pelo tempo inteiro. Então você não tem que ter, velho. Você não consegue cuidar dos filhos dele, é melhor você não ter.
Não, pô. Claro que não. É que o Jefferson gosta de bicho.
Eu acho que você tá precisando de um animalzinho, Jefferson, pra você. Talvez um Nintendogs. Então,
o cachorro te acalma.
Não, e só... levar no ponto do racismo, se racismo seria aceitável em games, dependendo da forma como ele for abordado, sim. Tipo, só não existe porque games, no final das contas, também é pra vender. Vender um jogo desse seria difícil.
Então, mas só que... Não, mas a gente tá falando, e o caso do exemplo dele, eu acho que é mais assim, você tá fazendo um jogo... Que o bagulho é ter animal silvestre em casa. É um ponto positivo animal silvestre em casa. Então,
é que assim,
tem um jogo que tem um ponto positivo seu racismo? Não. Eu acho que esse jogo não pode acontecer. Tipo, ele pode acontecer, ele não é bom
que ele aconteça. Eu acho que todo jogo pode acontecer. Se a questão é sobre a existência, pode. Se você vai apoiar isso com seu dinheiro ou não, é de cada pessoa.
Eu não apoio nem que isso seja em público, velho.
Eu também.
Por exemplo, qual crime é mais grave? Racismo ou homicídio?
Não sei, depende do país, não depende?
Então, no Brasil...
Na nossa balança moral ou no...
Qual conduta, pra sociedade é pior?
Eu acho que depende de sociedade pra sociedade.
Não, mas ele falou na brasileira. Mas eu não faço merda, eu não consigo responder essa pergunta, Jeff.
Na brasileira, com certeza, o homicídio, porque o racismo tá presente no dia a dia.
Então, isso existe, sabe? Tipo, aliás, racismo em games, vou fazer uma piada, mas Animal Crossing tinha conotação racista no jogo. Tinha palavra, acho que foi o Wild World que tinha niga. Ah, então, aquilo ali saiu, né?
Tipo. É, não, saiu, mas aí foi todo um BOzão que deu ali, eu acho.
Ah, sim, é por isso que, tipo, o cara pode fazer. É, inclusive, a gente já fez. Aliás, tem algumas coisas racistas em jogos. Tipo, é a sociedade, é o cara que vive, ele vai lá e faz, né?
Ah, não, sim. Então, é aquela coisa que a gente, como sociedade, luta contra.
É,
É, então.
com o tempo a
Então,
gente vai
você. Aí...
entendendo o que que não pode, sabe? Que
É,
essas
então,
coisas são
você.
erradas.
Eu acho que tudo pode existir, só que uma pessoa tem que ter, assim, uma pessoa com, sei lá, com educação tem que ter carinho, tem que ter ser boa o suficiente para discernir. E que, tipo, quando você faz um jogo com pets de animais silvestres, sim, vai ter um idiota que, ah, eu vou querer ter uma arara azul como eu tinha no jogo. Mas mesmo ter um cachorro no Nintendogs é muito diferente de ter um cachorro na vida real. Um cachorro no Nintendogs, eu desligo o Switch e ele tá lá. Na vida real, ele ia estar tá aqui latindo quando o Mario tá gravando, sabe?
Não seria mais fácil você ter um Nintendogs tropical, mas você trabalhando então num lugar ou de preservação, ou senão você. É que no mato é mais difícil, mas você cuidando da preservação e não colocar ele dentro da porcaria da tua casa?
Seria, mas assim, se tipo, isso é a sua ideia de jogo, né? Se o cara quer ter um.
Você quer um em casa.
É, se a pessoa só ia ter um em casa, tipo, eu não sei, se eu jogasse. Se eu tivesse um Nintendogs da Arara ou o cachorro, eu ia escolher a Arara. Só pra ver como que ele fez ter em casa. Mas pra mim ia ser, tipo, ah, legal. Tipo, já é uma coisa que nunca ia acontecer. Aliás. A pessoa tem que ser muito rica pra ter uma arara azul, velho. Tipo, pode até que ser um idiota queira ter arara, mas financeiramente, meu, como é que o cara vai arranjar uma arara azul, velho?
Com certeza não é legal.
É, então,
Porque
e
você não
ainda mais um.
pode ter essa extinção, inclusive.
É. É, e como é que você vai procurar? Pode até incentivar, mas mesmo se incentivar, na prática isso é muito difícil,
Tá,
velho.
então o bagulho era animal. É, Nintendogs, animais extintos. Eu acho que essa é a ideia, então. Que não tem como incentivar nada.
Nossa. Eu acho que eu tô mais no contexto do Jomon que se for para fazer um jogo desse estilo, fazer um ambiente de preservação, ter todo o cuidado, ter todo o contexto para que você não coloque, por exemplo, um animal silvestre como um animal doméstico e inserir isso na naturalidade, tal qual como seria com questão de racismo e tentar tratar isso como se fosse uma naturalidade, sendo que na realidade é um crime. E enfim, acho que tudo depende da forma como você está construindo isso dentro do jogo, né? Eu não acho que tudo é possível, não. E conforme a gente está evoluindo como sociedade, a gente está entendendo quais são os nossos limites dentro dessas mídias, como a gente pode tratar essas coisas, os assuntos que a gente tem que tratar, como a gente tem que tratá-los.
Aí, continuando aqui, o intuito não é julgar ninguém, até porque somos todos animais e falhos, mas podemos ser críticos em busca de uma discussão para uma sociedade melhor. E eu concordo absolutamente.
Inclusive, eu queria falar pro Daniel que eu acho honrável que ele tenha essa posição vegetariana dele, que ele tenha essa preocupação com os animais, etc. Eu já tentei ser vegetariano, durante uma semana.
Deve
Assim,
um
eu ainda.
churrasco, assim.
É um pouco difícil porque depende muito do ambiente, assim, da seu momento, da sua situação atual. Eu gosto de comer carne. É muito complicado você se livrar desse mal, sabe? Porque não é só. É o mal da indústria, né? Não é a questão da carne, etc. É o mal da indústria. O problema é a indústria em si. Mas. Hoje em dia eu ainda vou em restaurante vegetariano. Eu tento praticar isso, tipo, uma vez ou outra durante o dia, sabe? Uma vez ou outra durante a semana, né?
Eu
Nem durante o
pratiquei na
dia.
pizza mais cedo. Meu momento vegetariano, comendo aquela um monte de planta. Mas eu como carne, eu sei que eu tô errado e paciência, minha vida.
Né, que tem carne de soja. Eu acho hambúrguer de soja muito gostoso.
Não, não, como bifão, né, mano? Como bifão. Mas é aquela coisa, eu fui educado assim. Eu olho e falo, dá pra substituir? Dá pra substituir. Morreria sem comer? Não morreria sem comer, mas enquanto tem, eu olho e fico, eu uso essa droga aí.
Eu só como, sei lá. Tá lá.
Tá lá.
É, tá lá, comprei, tá bom. Não roubei, foi lá. Tava gostoso.
E terminando aquele, culturalmente, no norte do Brasil, eles começam a sair com farofa e afins. Eles acham estranho como a galera de todas as outras regiões come o açaí como doce. E o meu doce preferido é o açaí também. Ele fez o sinalzinho na invocação do Satanás.
É, do rock, né? É,
pode ser também.
O açaí que eles comem com farofa já é a fruta, né? Nem essa pasta que a gente tem, que a gente come e bota na geladeira, esse tipo de coisa.
Alguém falou que gosta de açaí aqui?
Eu.
É o seu favorito?
Se for doce, sim.
Nossa,
é a coisa que eu mais sinto. É a coisa que eu mais sinto falta do Brasil.
Nossa, eu sinto muito nojo de açaí doce, né?
Eu também sou viciado em açaí, viu? Açaí doce do que a gente tem industrializado aqui no Brasil.
É, o açaí paulistano.
É. Inclusive, às vezes que eu fui lá pra fora, é uma febre açaí. Você vai no shopping, tem açaí ball, tipo, em todo canto.
Eita.
Aqui não tem muito, não. Aqui no Japão não tem. É difícil achar. E quando eu acho, é ruim. Saudades do Brasil.
É, nos Estados Unidos tem vários shoppings, assim. Tipo, eu fui pelos dois extremos e os dois lugares tem. Pra caramba.
E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Achei interessante a ideia de mesclar a franquia Pokémon com Nintendogs. Acho que minimamente iria chamar a atenção de algumas pessoas. É meio que o Rei Yu Pikachu, né, essa ideia. Só que Rei Yu Pokémon.
Pode ser. É, a ideia do Rei Yu Pikachu era meio merda, na verdade, né? Você ia pescar com o Pikachu, tipo, sei lá. E não funcionava,
tava gritando,
né?
Thunder, 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 pra tentar fazer alguma coisa.
Ele ia ficar com cara de tonto pra tua cara. É, acho que a ideia é mais como um bichinho virtual mesmo, de ter que alimentar, esse tipo de coisa. Mas, sei lá, a gente comentou sobre Pokémon, mas a ideia era ter um monstrinho, sabe? Que não necessariamente você se aligue com um animal de verdade, mas tipo, seja um monstrinho um pouco mais humanizado.
Manda o Pokémon. Não, não quero furry, não. Eu quero Pokémon.
Não é furry, mas você pega um dinossaurinho que anda em duas patas, sabe?
Pega o Gon.
É um Gon, vai.
Um Gon. É... Com relação a Animal Crossing, eu e a patroa continuamos jogando. E realmente, o fato de termos apenas um jogador ser o representante da ilha é uma das coisas ruins do jogo. Pois não dá para passar o cargo para outro jogador. Isso pode causar alguns jogadores travados. Acho que eles poderiam comentar que o representante da ilha está fazendo uma tarefa X para melhorar alguma coisa da ilha e permitir que os seus jogadores ajudem a pelo menos coletar os materiais necessários para completar a tarefa. É aí que o jogo ele exige a conversação entre as pessoas. E esse é o problema.
As pessoas não conversam mais.
Eles poderiam dar opção se você queria estar numa ilha em conjunto, né? É mais fácil.
Tanto eu quanto a minha esposa estamos nos divertindo bastante com o jogo e eu tenho acompanhado a jogatina dela. Também estamos nas loucuras dos nabos, gastando todo o nosso dinheiro no domingo com a esperança de lugar muito durante a semana. Ó, fica a dica aí do grupo de Discord do Estação 64, que a galera lá vem com os preços bons.
Funcionou. Inclusive, um dia desse eu tive o privilégio de estar com o Naba 593 Bells assim. Eu postei no Twitter e em um minuto eu tive 20 replies pedindo tipo, código da minha ilha pra entrar, assim. E eu fiquei...
E você falou em português, né?
É, exatamente. Então, assim, eu fiquei recebendo DM o dia inteiro. E foi legal até, eu hosteei a minha ilha. Todo mundo que entrou pagou, sem exceção. Teve gente que eu nem falei pra pagar, assim. Só comentei, tipo, mandava pra galera e falava, olha, fica à vontade pra me dar tip aí, pra me dar um...
Os 10% padrão.
É, nem 10%, só falei, me dá uma gorjeta aí, se quiser. Mas todo mundo deu, foi bem legal. E espero que isso aconteça com mais frequência.
E agora você tá milionário.
Não tô milionário. Eu ganhei uma graninha, mas não tô milionário.
Sabe um comentário que eu vi num podcast? Que comprar nabo, ele adiciona um elemento de estresse que, sei lá, que algumas pessoas jogando Animal Crossing não querem. Porque você, tipo, Animal Crossing é um jogo tão relaxante, tão não sei o quê. Aí você vai lá e compra uma enxurrada no domingo. Aí você tem que vender essa porra e o relógio fica ticando na sua cabeça. Aí você tem que ficar vendo, sei lá, se alguém pode te ajudar.
Eu acho uma aposta interessante, mas é justamente, é um negócio que você faz no início da semana e você tem que decidir. essa semana eu quero ficar estressado com isso, é realmente. E é por isso que eu parei de comprar, inclusive, né? Eu peguei lá, fiz o meu pé de meia, que é muito pouco comparado com muita gente aí. E aí eu falei, ah, tô com esse dinheiro aí reservado o suficiente, que a minha casa paga e tudo, e vai ser isso aí, eu não quero comprar mais nada, não.
É, comigo também, eu tô com 10 milhões guardados, isso, putz, dá pra fazer muita coisa, dá pra comprar vários itens que eu quero e tal. Mas eu acho que assim, Jefferson, é mais da opção do jogador, sempre foi. É, Nabo só acelera o seu jogo se você fizer de certinho, né? É, como a gente tem o advento da internet para se conectar com as pessoas muito rápido, é muito difícil você não conseguir vender. Então, assim,
Oi. Não, sabe, tipo, por exemplo, quando eu falo que Animal Crossing é lerdo e não sei o que, eu queria alguma coisa mais acelerada, ah não, joga no seu tempo, não sei o que. Aí você usa o artifício que te acelera, porque você quer que acelere. Aí eu fico em dúvida. Ou você quer as coisas de forma lenta, dia a dia, não sei o quê, ou você quer rápido.
Não, você quer as coisas de forma aceleradamente natural. Porque assim, você tem um super esforço ali de, ah, deixa ver, pode ser que isso aconteça. Então, tipo, parece que é tipo, sei lá, você ganhar dinheiro numa aposta. Você sentiu meio que foi, assim, rolou uma roleta e ganhou dinheiro. Pode ser isso. Você meio que é natural, mas foi na sorte, entendeu?
Mais ou menos.
Eu acho que é igual a vida real, Jefferson. Você tem mercado de ação na vida real, mas você não tem uma máquina do tempo, né?
E nem amigos que estão em momentos diferentes com outras ações, né? Na casa dele.
eles não podem brotar na sua ilha, né? Você não pode brotar na ilha de outra pessoa, assim.
Cadê? Peraí, eu estou perdido agora. Loucura dos Nabos, tá. Ah, e uma pergunta, o que são esses giroides que o Lucas tanto comentou? Giroide é um bonequinho que fica meio que se balançando, é um bonequinho de origem japonesa que fica se balançando. E é o que o cara do... Quando você vai lá, faz a ponte, aí tem aquele Lloyd que pega o dinheirinho. É mais ou menos uma coleção daqueles personagens. Eles têm, tipo, várias formas, são largos, altos, cor diferente, e aí era um colecionável que tinha em todos os Animal Crossing, eu não sei se em todos, não lembro se no primeiro tinha, mas eu acho que tinha sim, e nesse não tem, e provavelmente vai voltar.
Se for que é um personagem japonês, eu não sabia disso.
É, ele é da Era Jomon, ele é meio que aquelas coisas lá eu acho que é da Era Jomon, posso estar enganado, mas é meio que da mesma época daqueles bichos que deu inspiração pros Guardians do Zelda Breath of the Wild.
Uhum, entendi.
Tem esses bonecos apareceram nessa época também. É óbvio que eles não se mexiam. Respondendo à pergunta da semana, não tenho um doce preferido, mas acho que ficaria entre paçoca e torta de limão. Até mais. René Augusto.
Você pode fazer os dois. Você pode pegar a torta de limão e colocar a paçoca em cima. Olha que da hora.
Ou colocar uma torta de limão em cima da paçoca.
Não, mas eu não tô falando que você jogar aquele tablete de paçoca em cima, tipo, sei lá, moer assim, sabe?
E usar farofa. Tem, tipo McDonald's.
É, farofá em cima.
Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu tenho saudade de torta de morango no Brasil.
Pô, paçoca é mó bom, Jeff. Caralho, Jeff.
Paçoca, sei lá. Eu não sei se acho que é porque aqui eu tenho acesso, né? Paçoca.
Ah, pode ser.
Mas é o mesmo sabor?
É a mesma marca.
Eita porra. Agora são os comentários do Nintendo 3, número 213. Galarens, Lobro e os jogos que Sakurai anda jogando. E o primeiro comentário foi do Daniel Moreno. Salve, galera. Eu já comprei a DLC e não estou com a expectativa alta, assim como também não estava com a expectativa alta para o jogo. Esse Pokémon não é o melhor game de Pokémon. Não é um jogo excelente, mas acho um bom jogo. Desculpa, gente, tá difícil. Acho que a parte que vai ser mais top dessa DLC serão as raids de lendários. Essa forma das raids co-op de Pokémon é que eu mais me divirto. Os eventos que eles estão fazendo é uma forma de estender bastante o game. Parabéns para a Tânia que venceu o concurso. Tamo junto. Sinal do capeta.
Legal, pessoal. Pessoal, dando parabéns aí pra quem ganhou, né? Tipo, tem esse espírito de solidariedade. Eu não sei sobre isso. Acho que assim, as raids estão mantendo bastante do jogo. É importante que eles continuem essa rotatividade, né, e adicionar mais Pokémon novo, acho que vai dar bastante sustento pro jogo. Só que aí tem a galera hardcore que, mano, entra no grupo do Discord e já faz no dia 1, faz todas as redes possíveis, sabe? Então...
Ah, mas... Ah, essa é uma galera X, né? Mas... Eu acho, tipo... Eu, assim, o ruim é que, às vezes, lendários só vão ser na próxima, né? Não é nessa.
Uhum.
Então... Então vai demorar mais um tempo pra você ficar... Pra parte ser mais top chegar. Né? Essa é muito mais focada no competitivo, inclusive, pelo que eles falam. Mas eu acho legal, tipo... Eu... Gostaria que as raids de lendário fossem iguais as raids do Mewtwo que teve no aniversário da série.
Sim.
Porque se aí não capturasse. Você tem... Não, não, não. Capturando, mas capturando. Né? Então, essa observação. Só que seria difícil. Tipo, ah, você tem que montar um time, ou senão um Pokémonzinho específico pra ir pra Lugia, um Pokémon específico pro Ho-Oh, e assim pra todos os lendários. Eu acho que assim é mais interessante. Você tem que preparar uma comp antes, que nem, se não tivesse um Grisnow, a situação vai ser crítica. Eu acho isso legal, ter cada lendário...
Ter mais cooperação, ter né?
É, sim.
O pessoal gostou bastante disso, né? Pokémon GO é o primeiro, aí a sequência é Sword and Shield, é isso?
É, essa é a franquia, só teve esses dois jogos.
É, então, essa é a franquia.
Franquia Pokémon que começou em 2016, eu acho.
É. Excelente spin-off.
Todos os outros, inclusive. O Yellow, todo spin-off. É. O próximo comentário é do... Eu não sei até hoje se é Davi ou David, mas eu vou colocar David. Fala, galera. Beleza? Espero que todos estejam bem. Ultimamente, não estou muito animado com Pokémon. Mesmo tendo curtido tudo o que foi apresentado na DLC, principalmente as raids lendárias e o novo Slowbro, Mega Slowman vai ser o nome do meu, não sinto aquela vontade enorme de jogar. Entretanto, é bem provável que eu vá comprar mais pra frente. Sou fanático pelos monstros de bolsa e acabo não resistindo no final. Quanto à apresentação... Fala, Mario, porque agora vai mudar o assunto.
Não, é que eu tava refletindo. Eu fui tentar comprar no Nintendo Switch. Eu não lembro se eu comprei o jogo na eShop brasileira ou na americana, né? E aí eu só entrei pelo jogo e aí ele falou, não tá disponível pela sua conta, né? Minha conta que eu tava jogando era brasileira. Aí assim, uhum. eu não sei se só não tem a DLC na brasileira ou se eu realmente comprei pela americana, sabe?
Você não comprou a DLC ainda?
Não.
É, vê qual das suas contas fala lá que... Pera, como que faz isso? É que o seu Switch principal em todas. É ver qual que você pode dar redownload. Entra nas duas contas e vê em qual que você pode dar redownload.
Entendi, boa ideia. Fica a dica aí pras pessoas.
Que não sabem onde comprou. Essa galera que tem 10 mil contas.
Eu só tenho 3, tá?
Mas o David vai esperar lançar o jogo, lançar a DLC e depois vai comprar porque tá todo mundo jogando, é isso?
Provavelmente.
Ou vai esperar mais tarde.
A vida, você vê as redes sociais, você não consegue e você compra.
Ah, tá.
Quanto à apresentação do novo PlayStation, que parte vocês mais gostaram? Serão Team Audio Digital ou Team Blu-ray / Digital? Ó, a gente já comentou, seria Blu-ray / Digital.
É verdade.
É mais barato comprar jogo físico, mesmo com as promoções digitais, pelo menos aqui no Japão.
Ó, a parte que eu mais gostei é porque eles apresentaram muito jogo, né? O jogo que eu mais fico empolgado é o Spider-Man, mas aí teve toda a treta da internet, porque não sabe se ele é um jogo standalone, não sabe se ele é um jogo expansão, aí eles falam que é um jogo expansão, depois volta pra standalone, depois é um standalone de expansão, não sei o quê.
A Insomaniac, eu acho que é o nome da empresa, Insomaniac, né? Eles falaram já que é standalone.
Então, eles falaram depois que é standalone, mas aparentemente...
Teve um executivo lá da Sony que não sabia o que tava falando, falou besteira. Foi basicamente isso que aconteceu.
Bom, eu espero que seja standalone, porque é o jogo que eu fiquei mais empolgado.
Então você quer não poder jogar ele no seu PS4?
É, eu acho que ele não, eu acho que mesmo se fosse expansão, ele não seria lançado para PS4 de qualquer jeito.
Eu fiquei com vontade de jogar Sackboy.
Nossa, o Sackboy é um cara que eu vejo pulando e fico com nojo.
Eu também. Acho
muito, muito feio. Véio.
Mas eu tava vendo ali, eu fiquei com vontade.
Jogar com a sua esposa?
É, acho que, eu não sei, achei o jogo rápido. É, acho que talvez minha esposa não ia conseguir jogar. Mas com pessoas que têm experiência em jogar videogame, sei lá, de... eu não sei, a sensação de Mario 3D World, acho que bateu ali. Achei que o jogo tava até mais um pouco acelerado que 3D World. Eu fiquei com vontade.
E eu gostei daquele, que eu não lembro agora o nome do projeto, que é da Square Enix, que tem um dragãozinho lá, a menina e o dragão, que vai demorar 20 anos, é Pragmata, eu acho. Não, esse é o da Capcom, né? Pragmata. Eu não lembro qual era o nome.
Project Aki, alguma coisa assim, né?
É, essa coisa aí, eu achei esse interessante, dos anunciados.
Ó, oh, ó, oh, pode crer que não. Isso pode virar um Final Fantasy V16, então toma cuidado.
Não, acho que não. Eu li de algum cara aí que é insider da indústria, aí que sempre tá soltando coisa da Square Enix, que ele é insider basicamente da Square Enix, que ele falou que ele não... que tava pra ser Final Fantasy XVI anunciado nesse, e aí o Final Fantasy XVI de última hora vazou da apresentação. Pô, então eu acho que não é o Final Fantasy XVI. Esse é outro projeto, chutou. Pelo que parece. Mas o que eu gostei, que já tinha sido anunciado na E3 de algum ano aí da Bethesda, eu ainda achei interessante a ideia tanto do Deathloop quanto do... Agora mostraram mais, eu achei legal também o Tokyo Ghostwire. Então, esses jogos de primeira pessoa da Bethesda me chamaram mais atenção.
Se tudo continuar normal, e eu não conseguir pegar um Xbox, eu vou pegar o PlayStation 5.
Ô, louco, falou que vai deixar a Nintendo.
Xbox A3.
Sony A3.
Xbox eu quero.
Sony A1.
Agora, Sony A1.
Agora PlayStation aí. Eu vou comprar um.
PlayStation 5K? A gente consegue chegar nisso?
Não sei.
Cadê? Queria também perguntar se vocês acham que sairá algum vídeo ou trailer do novo Metroid ainda esse ano. Estou muito ansioso para ver algo desse jogo. Eu não duvidaria, mas eu acho que ele vai ser jogado meio que igual o Paper Mario. Eu chutaria aí, talvez não o Prime 4, provavelmente o Metroid 5 que os caras estão prometendo aí.
Metroid quê?
5.
Ah, 5. Pode ser,
a continuação do Fusion, um 2D.
Acho que isso não vai ter nada, não.
Nem o Trilogy?
Talvez. Mas ele que é novo, né? Novo, acho que não. Talvez alguma coisa antiga.
É novo. Eu tô me iludindo que a gente vai ter o Metroid 5. E por último, a cereja do bolo. A minha mãe, a Tânia, foi a grande vencedora do concurso de Animal Crossing. Eu não tô sendo babaca. Ele que escreveu o E. Parabéns. Eu acho que eu fui o único aqui que não deu parabéns. Eu acho.
Só que ele não vai poder pegar os amigos da mãe dele, não, viu? Individual.
São três, você vai ver. Ele vai usar aquele ataque do filho. E a irmã dele vai ser outra, vai usar o ataque da filha. Foi uma sensação incrível, galera. Os olhinhos dela brilhavam de tanta felicidade. Eu, minha irmã e o meu cunhado colocamos ela, minha mãe, para ouvir o podcast assim que saiu. Minha mãe, desconfiada como sempre, perguntava constantemente se tinha ganho. Quando o Mário falou o nome, ela saiu comemorando pela casa. Ha.
Olha, Mário, vai falar. Não, essa experiência também é até estranha pra mim, cara, tipo, ver alguém escutando, tipo, a narração dele, sabe, imaginando isso, esperando pelo anúncio, assim, é meio estranho pra gente também, mas é legal, sabe, tipo, muito legal mesmo, e muito legal vocês terem colocado ela pra escutar também.
Outro ponto muito legal é que domingo, dia 14, é o aniversário da minha mãe, parabéns,
feliz aniversário. Parabéns, já passou no momento desse podcast, mas parabéns, atrasada.
Parabéns no dia, porque aqui é dia 14.
verdade. Daqui 2 horas é dia 14 aqui também, já. A gente vai. Parabéns, levemente adiantado. Então foi um sentimento bem especial para ela e para nós também. Ela mandou um beijão para vocês e já está aqui todo ansioso para os amigos chegarem logo. Queria muito agradecer a vocês pela iniciativa dos concursos e por ter nos proporcionado esse momento de alegria. Observação, vou enfiar. Pera, fala.
Agradece ao Lucas, principalmente.
Sim, o Lucas, ele que foi super rápido pra comprar esses amiibo, o cara, impressionante a velocidade dele.
Ninguém me agradece, né? Eu que tenho a ideia, eu que fiz o Hot Sauce.
Ah, eu sei, mas o Lucas que avisou, comprei.
Sim, eu tenho
basicamente, o Lucas só mandou, comprei os amiibo já, e você ficou, ah, o quê?
Ó, e bota a responsabilidade na conta do Lucas aí, porque ele que vai enviar, tá?
Ele disse ele que já enviou, né? Então eu espero aí que vocês estejam com... Eu não sei, o Lucas enviou o número de rastreio? Eu não tô por dentro das coisas, eu acabei de chegar de férias.
Ele tem que pagar pelo número de rastreio, viu? Então acho que... Não sei se enviou.
Pô, eu... Mano, eu paguei pelo número de rastreio, velho. cara do animal do Fire Emblem tá lá, já que o Fire Emblem dele tirou foto, inclusive. Ele pôde acompanhar todo o lento progresso desse Ike que chegou lá em Brasília.
Inclusive, Davi, vírgula David, não deixa de fazer isso conosco, viu? É, tira foto também pra gente ver, etc. Grava um vídeo ou coisa parecida que a gente republica nas redes sociais, sabe?
Mas que exagero, Jomon. O Ike saiu, sei lá, de São Paulo pra não sei aonde. Ele saiu daqui do Japão, velho. O processo foi muito mais demorado do que ele pensa, velho.
Ah, não, sim. Mas o que ele viu só foi de São Paulo pra capital. Aí só foi isso aí. O processo foi bem demorado.
Só queria reiterar que os nossos concursos a gente faz pelo simples fato da gente quer ver a interação da comunidade, tá? É, não importa quem ganha, de novo. O ideal é que a gente tenha mais contato entre vocês, sabe? Ter essa experiência de conectividade, pra gente é o que é mais importante. Agora a gente não sabe quando é que vai ser o próximo concurso, porque deu um trabalho fazer esses. Então,
a gente fez muito, muito perto, então dá um tempo, né? Dá pra... É. Então se vocês ouvem a gente por causa de prêmio, dá um ano, assim, aí você volta mais vezes.
mas fica de olho, né? Porque às vezes aí...
É, fica esperto, sempre olhando ali.
Acho que o próximo concurso a gente tem que fazer, sei lá, uma semana. Ganhou, acabou.
Quem perdeu, primeiro perdeu. Comentário, acabou, né? Isso.
Não, é só ano que vem Pokémon faz 25 anos, então acho que dá pra colocar uma expectativa aí na data.
Ô, louco, o Mario já tá querendo gastar dinheiro, Mario. Calma, segura esse bolso.
Ó, Mario, se você pagar o frete, eu já tenho o prêmio aqui, é uma chance que eu acabei de tirar no coisa.
Tipo, dá as regalias que você não gosta, assim, despacha pra galera.
Ah, tudo que eu pego em bichinho não cabe em casa, velho. É distribuição. A felicidade é capturar.
Ai, ai. Ele falou aqui, vou enviar uma foto dela com os amigos assim que chegarem.
Nossa, olha.
Mais uma vez, muito obrigado. É, então, é que... Mas paciência, a vida é assim, vai. A vida é assim. Mais uma vez, muito obrigado. E lembre-se, galera, usem máscaras quando forem sair e não se esqueçam do álcool em gel. Cuidem-se.
Isso, menos gente. Se você estiver em Nagano.
É que o Japão é um país que já é natural essa coisa.
É, as pessoas saem, o acessório já é natural. Eu tô me acostumando muito com máscara, viu? Antigamente pra mim era muito, muito estranho, mas agora tô usando muito naturalmente.
É, deixa meu próximo comentário. Parará, tá, não me perdi. Na verdade, me perdi sim. É, o próximo comentário é do Rodney Vinorelanda. Olá, amigos, tá tudo bem em casa? Tá tudo bem em casa, gente?
Acho que sim. Tá.
Meu tá ok também, meu tá. Tirando a minha faculdade aí, na faculdade não tá. Tá pegando fogo. Com certeza o melhor doce que tem é o sorvete. Se for napolitano, muito melhor. Ó, napolitano, eu vou ser o cara contra o napolitano, é que todo mundo, sei lá, pede napolitano. Aí fica a porcaria do rosa lá em cima. O rosa ninguém come, o chocolate é o primeiro que acaba, e no meio tá mais ou menos, tá meia bomba. É ridículo, mano. Pega a porra do sorvete só de chocolate, velho. Ninguém gosta dos três.
E o pior é que a proporção do rosa é maior, né? ainda se fosse um terço cada, é tudo bem. Mas não. O rosa, sei lá, deve ser mais barato, os caras preenchem mais o pote. É não, uma desgraça, pô. Eu concordo com o jogo.
O mais barato é o de creme, porque você não precisa nem colocar sabor, sabe? Creme é batido no leite ali. Mas...
Tem nem o pra corante. Em cima.
É, não tem corante também. Eu acho que, assim, eu gosto mais da parte de morango, tá? Eu acho que o maior problema do napolitano é que é o creme, que eu acho que só tá lá pra, sei lá, mano, pra dividir o rosa e o marrom. Mas deixa, eu acho que...
Eu vou fazer uma pergunta. O do meio é creme ou é baunilha?
Aí é outra pergunta.
Porque creme é aquele sorvete amarelo?
Não, isso... Não, não. Nunca vi o creme amarelo.
Qual que é aquele pote de sorvete que é amarelo que as pessoas, sei lá, comem com petit gâteau? Não é creme?
Olha, não sei. Às vezes, quando eu peço petit gâteau e coloco creme, é uma bola branca.
Nossa, quando eu comi era amarelo.
Acho que tá estragado. Porque a luz reflete no branco, né?
Exatamente.
Sei lá, Jefferson. Amarelo, pra mim, é só maracujá, cara.
Se você estiver comendo uma sala com luz azul, vai ser um azul.
Eu quero falar que, mano, o idealista, esse empreendedor vai ser o cara que inventar o sorvete que é morango e chocolate.
O nome disso aí é sensação, não é?
Sério?
Não é? Sensação não é isso?
Eu não sei. Eu não sei.
É deixa chocolate ver. e creme de morango. Mas é chocolate, né? No sorvete.
Chocolate, sensação.
Ah, deve ter. É, deve ter em forma de sorvete, né?
Não, mas eu não quero misturado. Eu quero que ele seja dividido, só que não tenha o creme no meio.
Sim. Na metade. Talvez tenha. Ah, não,
eu tô com o jamon sem rosa.
É, então, exatamente. Tira o rosa. Ô, Mário, você quer pegar um assim? Só pra você deixar a porcaria do rosa pra quem vai comer depois, né?
Eu gosto de rosa, cara. É porque eu acho que o napolitano é o melhor de todos os mundos, sabe? Tem o morango pra quem gosta de morango, chocolate pra quem gosta de chocolate. E quando é acabou...
Mundo, os... e ninguém. Na verdade, é o contrário. Ninguém e todo mundo, respectivamente.
O branco ali é pra quando acabar os dois e você ainda sentir saudade de sorvete.
Nossa.
Minha irmã prefere o branco. E eu lembro que quando era criança, tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha que eu sei que ela não comia o de morango, então eu atacava nas duas partes só pra sobrar o pote inteiro pra mim.
Pra ter a terceira parte pra você.
É.
O cara é maquiavélico mesmo.
Eu sou egoísta mesmo, não chega a
Oh, o ideal é que tenha uma permutação de sabores aí, faz vermelho, marrom, branco, depois faz branco e vermelho, branco e marrom, enfim.
Ninguém é de ninguém, mano. É isso, é o final.
Faz vários aí e tá tudo certo.
Pergunta rápida. O que acharam da apresentação do PlayStation 5? Pegariam ele ou o Series X? Ou X, eu não sei como se lê. Cross.
Eu gostei da apresentação. Eu achei a apresentação, teve vários jogos, não teve tanta enrolação.
Ah, então, também.
Só faltou o preço pra gente dar aquela broxada.
Boa, verdade.
Mas a apresentação eu gostei bastante.
Então, eu percebi que eu não gosto dos exclusivos da Sony, eu acho. Eu comprei o Spider-Man e não terminei. Comprei o Horizon e não terminei. Aí quando foram esses dois grandes anúncios, as continuações, eu fiquei olhando e falando, eu não terminei o primeiro, então não quero saber. E aí o resto meio que é multiplataforma, então eu fiquei meio tipo, fiquei feliz com jogos, mas pra mim tanto faz o PS5. Eu só queria que a Atlus lançasse os bagulho dela no PC, pra eu nunca mais precisar comprar nenhum outro console que não seja a Nintendo e viver de computador e Nintendo, basicamente.
Respondendo a pergunta do Rodney, eu compraria o PS5.
Eu já falei, eu vou de Microsoft.
Embora ache muito bom trabalhar na Microsoft no Game Pass, acho que pelos exclusivos da Sony, o PS5 se sai melhor nesta geração. Saturno aguarda a retrocompatibilidade com o PS4 e um preço menor a $60. Eu não sei se você tá falando dos jogos, do preço dos jogos, eu chutaria. Ou não.
Eu acho que faltou um zero ali, não é?
É menor que $600? Eu acho que não vai ser $600 porque eles têm um meme. Então eles não querem colocar 600.
Vai ser 598.
Pode ser 589, sabe? Se eles não querem chegar lá. E tá essa luta, né? Da Sony e da Microsoft estão esperando uma ou outra soltar o preço pra outra colocar $50 abaixo, assim.
Então. Eu acho que a Sony vai sair melhor porque os jogos exclusivos da Microsoft, eles não renovam. Aí o pessoal não fica no buzz pra. Acho que tá meio coisa.
E tá saindo pro PC também, né? Bastante.
Também, mas custo-benefício, você tem que ir atrás da Microsoft. O trabalho deles é bem melhor.
E agora fico na expectativa do próximo movimento da Nintendo. Até mais e tomara que o Jomon volte logo. Ah, estou aqui. Voltei a pedidos agora, vou falar isso.
Que fique claro quando o Mario falta, ai meu Deus, tô com saudade do Mario. Aí quando o Jomon falta, tomara que o Jomon volte logo.
Ninguém falou que tava com saudade de mim, mas deem as boas-vindas pro Jomon aí, pô.
Não, eu não sou attention whore. Horror, sei lá como se fala isso. Eu não sou estrelinha, vou contrariar, mentira, sou sim.
Você não é estrelinha a ponto de querer de pedir atenção, né?
Exatamente, tem que me dar atenção como naturalmente, assim, tem que acontecer.
Eu peço por você então, Jomon. Manda aí, né, Jomon.
Ele é tão estrelinha que ele pede como as pessoas têm que fazer.
Ai. O próximo movimento da Nintendo, só terminando o comentário dele, não vai ter o próximo movimento da Nintendo. A Nintendo não vai fazer nada a respeito do PS5 e do e do Série X. Ela é outra corrida que ela tá correndo.
Vai ser o Switch, sei lá, mini light.
Eu tenho medo só do Switch dele ficar tão atrás, assim, se a Nintendo insistir mais 4 anos no Switch, eu espero que não aconteça isso, dele ficar tão atrás tecnologicamente que ele não consiga ter nem aqueles ports mais ou menos multiplataforma, porque não dá. Né? Ele já sofre disso. Com um Xbox, com o PS5, com o Série X, ele vai ficar pior nesse quesito. Então,
ele tá tendo port da geração passada ainda. Ele vai ficar, ele tá bem atrás, é verdade.
Eu tenho só a preocupação assim, que a Nintendo ela não queira ficar muito no cachorro que não consegue correr mais, igual aconteceu com o Wii. Então eu só espero que ela pule de cavalo logo. Logo 3 anos, tá, gente? Calma, calma.
Não, ainda bem. Eu achei que ia ter que gastar dinheiro.
E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal. Tudo bem? Vou pegar a expansão de Pokémon, mas queria tentar pegar aquela versão do cartãozinho com código para download. Pois, como tenho esse jogo em versão física, gosto de colecionar esses cartõezinhos. Porém, acho que não será fácil encontrar o mesmo nestes tempos de pandemia. Pelo menos da última vez que tentei procurar nas lojas americanas, não encontrei nada. Linguinha. DLC tem cartão?
Não, nunca vi, mas acho possível ter Pokémon.
Aquela versão BR, né, do negócio.
Aqui tem. E aqueles... Só que aqui no Japão é um pouquinho diferente, é como se fosse um cartão de telefone.
É, mas é isso mesmo, aqui no Brasil é mais ou menos isso também.
É, tem, é. A Level Up, a Riot, todas essas coisas tem esses
não, créditos. Mas os cartão que ele tá falando da Nintendo é exatamente isso. Inclusive aqui nas lojas americanas é vendido junto com os cartões da Level Up.
Eu acho que é exclusividade das lojas americanas, porque tipo no Extra que eu vejo da Sony, da Microsoft, eu não vejo da Nintendo.
É exclusividade, eles anunciaram inclusive na BGS.
Sim. Cadê? Com relação ao jogo, bem legal que foi apresentado. Não tenho expectativa que o DLC vai adicionar várias horas de uma história inédita, mas que ele ofereça áreas que me permitam me divertir por um bom tempo. Achei bem legal aquela sopa que vai ensinar seu Pokémon a ter uma transformação Gigantamax. O Slowpoke de Galar ficou interessante. Resta saber se vamos ter um Slowking de Galar no próximo DLC. Então, é verdade. O Lucas ele comentou no último podcast que é o outro Slowbro. O outro Slowbro é o Slowking. E o Slowking já teve naquele primeiro vídeo lá, mostrou um que ainda não foi anunciado, que é o Slowking. Então, sim, o Slowking vai estar em Galar.
A sopa que transforma o Gigantamax, mano, vai ser completamente bem-vinda, porque eu tô tentando bridar um Bulbasaur Shine aí há algum tempo. Quando eu bridar, vai ser ele que vai ser o Gigantamax, eu nunca mais vou tocar um Bulbasaur na minha vida, cara.
Mas eu fico na dúvida... O quão vai poder usar isso? Eu não sei, tipo, se vai ser qualquer Pokémon, ou se só os Pokémon, os iniciais vão poder, ou se não só o seu inicial vai poder. Eu tô muito na dúvida porque não é bem claro o que vai poder virar Gigantamax.
Verdade. O que eu li eram os Pokémon que eram passíveis de ter Gigantamax, você poderia dar sopa, né?
Sim.
Eu vou torcer pra que... Ah, você só pode usar uma vez na sua vida. Assim, se eu usar uma vez na minha vida, eu quero usar no meu Incel Shine. Que eu quiser, assim. Agora, pensando bem, o que eles são dessa DLC é que você vai ter que deixar o seu time pra trás, né? Então, pode, aparentemente, quando você entra naquela ilha, você vai ter que escolher entre um dos três iniciais de Kanto. A Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Eles apresentaram que você vai ter que escolher. Mano, eu não sei.
Acho que é só o Kubifu que eles querem dar. Mano, se eles me fizerem escolher entre os três de novo. Ah, não, mano. Essa DLC vai começar muito mal.
eu vi alguma coisa que você tinha que escolher lá. Pelo menos tem o Squirtle Bulbasaur lá na ilha. Então, acho que vai ser entre eles que vai ter que usar.
Logo no início?
Talvez.
Nossa, vou ter que vomitar no jogo então. Não aguento mais cantor na minha vida, sinceramente. Quanto ao Micro Game Gear, achei um tiro no pé de ser tão pequeno. Imagino que deve ser extremamente desconfortável para jogar, e é muita zoeira que cada cor do console vem apenas com 4 jogos. O que vocês achariam da Nintendo tentar fazer com o Game Boy Advance Classic? Eu particularmente acho que seria mais interessante disponibilizar os jogos de Game Boy e Game Boy Advance no Nintendo Switch Online. É isso, vou ficando por aqui, até semana que vem. René Augusto. Eu tenho a impressão que a Nintendo percebeu que a ideia era ruim de soltar um portátil micro, e aí o outro foi lá e soltou antes. A SEGA foi lá e aí olharam e falaram, não era boa ideia mesmo, né?
Eu concordo com o René. É muito melhor se disponibilizar no Switch Online. Só que eu acharia divertido se a Nintendo lançasse todos os consoles da história dela em versão mini ou coisa do tipo. Porque isso aí não é pra jogar, é pra ter no instante.
Palavras sábias do Jeff. Mas é zoado mesmo o tamanho. Eu achei. Eu não vi ele, alguém jogando. Não sei se tem vídeo de pessoa jogando aquilo já. Mas eu vi só a palma da mão e o bagulho no meio da palma. Você fala, o cara tem muito, uma mão muito grande ou isso aí é muito pequeno.
Aliás, a melhor coisa de jogos de Game Boy é a Nintendo portar pro Switch, né? E o Jomon reclamar. É a coisa mais divertida de pegar os jogos antigos. Pega Link's Awakening, aí a gente fica xingando.
É, mas esse aí você pode até fazer remake, eu vou continuar xingando.
Eu só acho que é um enfeite muito legal, cara. O problema é que aqui no Brasil a gente não usa, porque, mano, mesmo se fosse um chaveiro podre, as pessoas roubariam. Imagina você ter um desse no, na sua mochila, sabe?
É, um chaveiro
caro. Eu não sei se usam isso no Japão.
5 mil ienes, né? Mas... né? Seria divertido. Ah, também não posso falar nada, né? Comprei uma espadinha de Fire Emblem, gastei isso, então... Isso aí, pelo menos dá pra jogar.
Pô, mas se for pra deixar na estante, os dois estão falando a mesma coisa, né? Você tá colocando na estante e acabou. Então... E o último comentário é do João. Eu tô até que animado para a expansão de Pokémon. Não joguei muito a versão base. Só completei a campanha e capturei alguns Pokémon. Na expansão, vou tentar fazer a melhor Dex possível. Só fico meio broxado de ter que usar o Pokémon Home. Talvez eu pegue por um mês. Ah, você não tem que usar o Pokémon Home. Você pode capturar tudo lá. Principalmente se você tem a DLC. Né? Você vai ter que só fazer algumas trocas.
Aí você vai jogar mais ainda. Você vai justificar mais o jogo que você gastou.
Tá bom, sim, né? Sim. O Home é só pra quem tá muito afim de pegar Pokémon antigo. Ou sei lá. Ou tem muito Pokémon guardado. Eu gostaria de saber se vocês, tal como eu, também sofrem da falsa impressão de que o DS é um videogame recente. Mario Kart DS é de 2005. Bizarro. Infelizmente não fui embaixador do 3DS. Comprei um XL no ano seguinte, o vermelho. Quais os DS e 3DS vocês tiveram? Tá, vamos por perguntas. Vocês têm a falsa impressão que o DS é antigo? É novo?
Não.
Eu tenho a falsa impressão que muita coisa é nova e aí eu vou ver, e não é só com DS, assim, eu vou ver e, mano, o bagulho tá 15, 20 anos atrás, sabe? Filme tem muito disso, anime tem muito disso, jogo tem muito disso.
Sabe por que eu não tenho essa impressão? Eu vou citar o próprio jogo que ele falou. Mario Kart DS, eu lembro que pra jogar ele online, pela primeira vez, eu tive que comprar um USBzinho branco que a Nintendo, acho que era...
Eu comprei isso aí também.
Wi-Fi Connector. Porque eu não tinha... Mesmo. Porque eu não tinha porra de um roteador, velho. É tipo, mano, como, sei lá, em que época eu não tinha um roteador, ou em que época não existia, sei lá, roteador não era tão Wi-Fi, acessível. Né?
Sim.
Então, por isso que eu tenho falado, não, DS é muito velho.
Realmente. Eu percebo também o DS quando você vai e liga qualquer jogo dele e você vê aqueles personagens super poligonal, assim, você fica, nossa, era assim? Na minha memória não era assim. E aí, isso também é bastante coisa tipo, da época do DS, que não tá naquele 3D bonito. Nem o 3DS é assim, inclusive. O 3DS engana um pouco melhor.
Eu liguei a 3DS o dia que eu fui passar os Pokémon pra Home e o choque de realidade, mano, foi, nossa, um tapa na minha cara. O 3D, nossa, muito, 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 muito mais antigo. Tenta fazer experiência pra você ver. Você vai tomar um choque de realidade muito grande.
E nessas coisas de USB Connect, mano, pra conseguir o primeiro console conectado no Wi-Fi... Mano, foi um sacrifício na minha casa, tipo, porque eu não entendia, pra mim o conceito de Wi-Fi era absurdo, porque você não tá vendo o fio. Aí como eu sei se tá conectado ou não? Nossa, era muito difícil compreender essas coisas.
E também você era criança, né, João?
Eu era menor, mas eu tinha o quê? Qual foi o ano? Eu já tinha uns 10 anos, era o suficiente pra entender alguma coisa.
Ah, 10 anos não, João. Naquela época não, 10 anos naquela época era diferente.
Eu tentava fazer um negócio, meu Wii foi um inferno, até eu descobrir que, tipo, do lugar onde tá meu computador e essa porcaria de USB da Nintendo conectado, até onde o Wii tá, que é na minha sala, três paredes, o bagulho não consegue mandar esse sinal.
Não, não vai, não vai, nem fodendo.
Aí era difícil, eu ficava, será que o problema tá no computador? Será que o problema tá nas paredes ou tá no meu Wii? Eu não sei qual, onde tá o problema. Nossa, mas era uma merda. Ah, Wi-Fi em todo lugar, que bagulho que parece que sempre aconteceu.
Eu trabalhei em 2008 numa empresa de tecnologia wireless e eles vendem roteadores, vendem essa porra toda, né? E aí eu era suporte técnico, eu ajudava, as pessoas ligavam lá e eu resolvia os problemas delas, né? E aí o dia mais legal foi o dia que um cara ligou porque ele tava tentando conectar um Wii no roteador. E assim, óbvio que o problema não era no roteador, era no Wii em si, mas eu consegui fazer funcionar, assim, foi mano, foi louco, assim, a gente teve que configurar DHCP e a porra toda. Mas foi legal. Foi legal, foi legal. É, só que, de novo, que nem o João falou, cara, essa idealização de que, nossa, em 2008 o Wi-Fi tava surgindo, mano, surgiu com uma anteninha de 900 MHz que não funcionava pra... acho que era 500 ainda, sei lá. Que não funcionava pra nada. Você tinha que estar do lado do roteador pra pegar sinal. E no caso do cara, ele tava tentando conectar com o Wii com o Wi-Fi, assim, tipo, mano, tá dando muita merda.
Eu vou contar, tipo, pra eu conseguir conectar meu Wii no Wi-Fi, o meu Wi-Fi, ele ficava, tipo, ele ficava num canto da casa e meu Wii no outro. Aí eu tive que colocar o roteador o mais em cima possível que dava, assim, ficava, tipo, em cima de um scanner, e meu Wii ficava em cima, tipo, normalmente meus videogames ficavam no chão, né? O Wii foi o primeiro videogame que eu tive que colocar em algum lugar alto, tipo, numa estante, pra ele conseguir pegar Wi-Fi. E aí ficava, tipo, era muito ridículo, porque baixava os jogos do Virtual Console, aí, óbvio, a internet da época era ruim também, era piorzinha. Aí baixava do Virtual Console, pra mim era normal ver o Mario pegando só uma moeda, a cada volta que ele dava lá no Virtual Console do Wii, quando tava baixando. Aí quando teve, sei lá, eu voltei a usar o Wii em 2013, 2012, pra baixar, aí ver o Mario engolindo, tipo, 10 moedas numa ida, era uma loucura. Eu olhei e falei, que isso?
É tipo um choque de realidade de alguém que tinha internet discada e pegou DHCP, né?
Eu acho que tem mais a ver com a conexão do que com a distância do coisa. Porque, em casa também era assim, ele tava do lado, já.
então, são os dois juntos, assim. A minha internet nunca foi boa, era tipo o Wii com um sinalzinho, assim. Quando eu entrei, na primeira vez que eu entrei no Wii Shop, eu olhei e falei, nossa, isso é o futuro, olha, eu tô me conectando na internet. Ai, juventude.
Nossa, você é o carinha do Pokémon, né? Que fica falando, nossa, a tecnologia é incrível.
Mas ela é. Eu concordo com esse gordinho toda a geração que passa. Ai. Cadê? E sobre o 3DS, quais DS 3DS vocês tiveram?
Tá, o DS, eu tive o Pérola, foi o que eu comprei e foi roubado. Depois eu comprei um remanufaturado da edição do Mario. E 3DS, eu tenho aquele verde, alguma coisa, orciano.
O primeiro, né?
É.
Aquele verde água.
Isso.
DS, eu tive o Fat azul. Eu comprei um prata refurbished pra minha irmã, pra jogar junto com ela. Aí acabava ficando comigo. Eu tive um DS Lite rosa e um DS Lite verde, verde qualquer coisa. Que só tinha no Japão, eu não lembro. 3DS eu tive o azul, né? Primeiro modelo que saiu. Eu ganhei aquele vermelho assinado
do Red. Né? Red.
Eu tive o XL vermelho, que acho que o João comprou, o vermelho com preto. Aí depois eu comprei um rosa.
Pera, 3DS tá falando?
É, 3DS. O vermelho.
O vermelho que eu comprei foi do Pokémon.
Não, o vermelho... Não, o do João... Eu não sei. Era a primeira edição do vermelho. Eu tive um rosa. E eu quebrei os analógicos dos dois. E eu acabei com um roubado da minha irmã, que era o do Mario Luigi cinza. Eu nunca tive o Neo.
O Jefferson faz coleção de aparelho.
E o meu, eu tive um DS Fat do Animal Crossing, que era. Do Animal Crossing, não, do Nintendogs, que era um verde água. Aí depois eu comprei um DS Lite do Pokémon da Mount Pearl. Aí ele quebrou. E aí eu troquei a capa dele. Aí ele virou uma capinha de Zelda. E aí, mas o wireless quebrou nessa brincadeira aí. E aí eu emprestei para um amigo. E agora esse DS Lite tá muito mais perto do Jefferson do que de mim. Meu amigo foi pro Japão e levou o DS.
E levou?
Ele levou, eu esqueci que tava com ele, ele me lembrou, tipo, um dia que eu tava conversando com ele no Discord e falou, se o DS Lite tá aqui. Aí eu falei, putz. E nunca mais eu vi meu DS Lite. Esse.
E você, mano, ele pode comprar na padaria o DS Lite lá no Japão, não, né?
Com certeza, com certeza.
Foi muito egoísmo dele ter levado, né? Foi nada, não.
Não, não, ele levou sem querer, sabe? É que eu emprestei por muito tempo com ele. Aí ele colocou no meio das coisas e levou.
Porque mas como eu comprei, é que você faz a mala? Hã? Como é que você faz a mala e fala, ah, levei um DS, velho? Você não tá
vendo? Ah, sei lá. Sei lá. Fica... mas o importante é que agora ele tá no Japão, esse DS. E... aí eu tenho outro DS Lite, que é o... tem o Crimson, que é o preto e vermelho. Eu tenho o azul e preto. Eu comprei o vermelho e preto na Americanas, e a Americanas me entregou o azul e preto, e vai se fuder Americanas. Mas eu fiquei com o azul e preto. E aí 3DS... eu tenho 3DS... Eu tenho 3DS, um DSi também. DSi XL azul. Eu tô olhando aqui, ele é azul.
Azul claro, né?
Não, é meio escuro. É um azul escuro. DSi XL azul escuro, mais ou menos. Não é muito bonito. Aí 3DS eu tenho o mesmo do Mario, que é o verde água. Aí depois eu comprei um 3DS XL do Pokémon, do XY. E depois eu comprei um 2DS, um New 2DS de Pokébola. E esse é o que é a minha versão atual. Então são três 3DSs.
Vocês ostentam, hein? Parabéns.
Foram mais vezes que eu olhei e falei, ah, vale a pena atualizar? Aí eu, ah, vale sim, vai. Aí eu atualizei.
Ô Jefferson, não... o autógrafo do Red ainda tá na capa ou já saiu?
Não, perdi já.
Quando caiu na banheira.
Eu não vou contar essa história, mas eu perdi, sei lá, vapor de banheiro. Não vou contar o que eu tava fazendo. Foi assim que eu perdi.
Mano, tá tudo bem.
Você tinha um único 3DS.
Se alguém quiser saber, manda mensagem privada, eu conto. Mas aqui. Oh.
O único 3DS autografado e, mano, talvez a única vez que o Red foi vir na vida, talvez o único autógrafo, meu Deus, mano, nem sei, você tinha um item de colecionador que muita gente queria aqui no Brasil, você cagou com o bagulho, cara.
Ah, o vapor de banheira levou. Ai, ai. E pera, só um último momento, eu sei que o podcast tá grande, mas um último momento sobre essa coisa de tecnologia maravilhosa que eu lembrei, é que de vez em quando eu desço, assim, eu tô na minha casa com o Switch em modo portátil, jogando Pokémon, alguma coisa, e me bate, mano, eu fico muito surpreso que numa vida eu tava segurando o Game Boy, tipo, tendo que me angular pra conseguir ter luz na porcaria da tela, num jogo, tipo, com gráfico super antigo, e na mesma vida eu tô jogando o Switch, sabe? Eu tomo muito choque nisso quando eu tô jogando Pokémon. Então é um bagulho impressionante, tecnologia maravilhosa.
Acho que o problema é só o backlight, só, cara. Quando veio o GBA SP aí, você já tem um choque de realidade diferente, assim, já. Ah, beleza, já tô mais acostumado com isso.
E é isso, pode acabar aí, Jeff.
Ainda tem a perguntinha da semana, vai lá, Jamon, manda você.
Putz, é minha. Deixa eu ver. Uma coisa sobre o PS5. Deixa eu ver. Aí eu vou fazer uma pergunta fácil. Você está interessado no PlayStation 5? Depois do anúncio, da forma dele. E se sim, sei lá, algum jogo que te interessou. Vamos ser babaca.
Acho que você tinha que fazer a pergunta de exclusivos da Sony é tudo isso, João.
Boa, melhor. Os exclusivos da Sony são tudo isso? Porque eu olho pro Horizon, olho pra God of War, olho pra Spider-Man, e são três jogos mundo aberto com skill tree em três fileirinhas. Eu fico muito irritado com isso. Então, vou ser então um fanboy agora.
Esparro lá. Eu não sei. Então, eu não sei responder essa pergunta porque a maioria dos jogos eu não joguei. Mas quando eu comprei o Play 5, aí eu falo, eu respondo.
É essa a diferença, Mario. Ó, lembrando que a gente tá entrando uma semana de Last of Us 2, então talvez seja uma pergunta que vai envelhecer muito mal.
Então, eu acho que não é tanto quanto a Nintendo. Os first parties não são tão impactantes quanto a Nintendo. Mas eu acho que são muito melhores que os exclusivos da Xbox. Então, acho que sim. Acho que importam, com certeza.
O Mario bateu e deu um carinho depois. Bonito, mano. Bonito. Político.
Bom, então é isso. Continua comentando aí. Desculpa qualquer coisa.
Desculpa qualquer coisa. Não sei se eu fiz merda, né? Na dúvida.
É, né? Então a gente se vê no próximo episódio.